Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. E estamos de volta depois de um hiato. A gente tinha um monte de coisa para comentar, só que aí alguns imprevistos aconteceram. Ficamos aí quase, acho que mais de um mês sem entregar um podcast para vocês, mas agora voltamos e voltamos para comentar a terceira temporada de The Mandalorian, Star Wars, o Mandaloriano, para manter aí a nossa tradição, né? Já temos podcast da primeira, da segunda, comentamos também as outras séries de Star Wars. Mas Mandalorian é aquela que a gente costuma não se decepcionar, né? Será que com essa terceira temporada essa tradição também se manteve? Pra falar de Mandalorian com a gente tá aqui, Davi Garcia.
Ih, rapaz, será mesmo, hein? Porque, cara, eu gostei de bastante coisa dessa temporada, mas também tem algumas coisas que me incomodaram significativamente. Vamos falar aí ao longo do programa.
Também pra falar do Mandalorian tá aqui, Felipe Pereira.
Essa temporada que é cheia de enganações, né? Porque a gente foi vendo achando que a nossa querida... Vocês chamam de Ferreira, né? Eu chamo de Forjeira, que acho que é o nome mais maneiro que tem. Ou Forjadora. Ah, não, ela é traidora, não sei o quê. Agora a gente não sabe também. Eu vou te falar também que não dá nem pra ter certeza de nada, não. Vai que... Mandalorian tem essas, né?
Pô, é ruim, complicado, porque na direção das coisas do penúltimo episódio pro último, tudo levava a crer que ela ia trair a galera.
Ia ter uma virada envolvendo ela ali.
Pois é, mas não aconteceu. Talvez aconteça mais pra frente. Ou não, exatamente. Mas é isso. Vamos falar de Mandalorian. Não vai ter vinhetinha, porque o padrinho sacaneou legal a gente. Isso é uma coisa que eu acabei esquecendo, inclusive, de comentar aqui com os meus parceiros de podcast. O padrinho não tá mais depositando as contribuições dos nossos apoiadores, então vou ter que arrumar outro. Então, enquanto, não tem vinhetinha mais. Não sei, cara, eu acho que o padrinho foi de base, mas enfim. Vamos lá, vamos falar de Mandalorian, então, terceira temporada, agora. O Davi começou dizendo que teve coisa ali que não agradou ele nessa terceira temporada, e eu devo dizer que também tem algumas coisas que não me agradaram, principalmente o início da temporada. Tem até um vídeo lá no nosso canal no YouTube, se você ainda não tiver se inscrito lá no canal, youtube.com/tvcinealerta, tem novidade vindo por aí, inclusive um pedido que fazem pra gente há muito tempo, vai estar lá no canal em breve, não exatamente do jeito que pediam pra gente, mas vai ter, enfim.
Aguardem.
Fiz um vídeo lá sobre o começo da temporada e naquele vídeo eu falava assim, putz, tá legal, mas tá esquisito, tá estranho, principalmente por conta de coisas que a gente já falou no podcast do Boba Fett. A questão de resolver o gancho da segunda temporada do Mandalorian na série do Boba Fett deixou o começo dessa terceira temporada esquisito, porque parecia que eles não sabiam exatamente que história seria contada nessa terceira temporada, o que fazer com esses personagens depois de ter resolvido o treinamento do Grogu, o reencontro dele com o Djarin e a questão da própria Bo-Katan, que começa ali no primeiro episódio de um jeito meio esquisito, né? Uma personagem quebrada, uma personagem completamente diferente daquela que a gente havia visto no fim da segunda temporada. E aí nada levava muito pro que seria essa série. Eu até havia comentado na época que, pô, talvez fosse melhor ter dois episódios na estreia para contextualizar melhor a terceira temporada. E de fato, quando teve, uma semana depois, o segundo episódio da terceira temporada, houve um contexto melhor. Recuperar Mandalore, de trazer de volta, né, os Mandalorianos, de unificar os Mandalorianos, só que ainda ficou um tempo com uma sensação de, putz, não sei pra onde isso tá indo. E eu acho que talvez isso tenha incomodado o Davi, eu acho que isso deve ter incomodado muita gente também que tava assistindo a série. Mas por outro lado, né, ao mesmo tempo, depois do terceiro episódio, a gente começa a ter uns episódios ali mais isolados com aventuras muito divertidas e que traziam aquilo que Mandalorian desde o começo sempre trouxe, que é aquela sensação de matinê mesmo, sabe? Daquela aventura gostosa de assistir, de algo divertido, um negócio muito bem feito. É uma série realmente muito bem produzida, com personagens extremamente carismáticos. Só que ela, mesmo tendo esses episódios mais standalone, eles fazem parte de algo contínuo ali, né? E esse algo só calha de realmente começar a fazer sentido no antepenúltimo episódio da temporada. E aí, pô, os dois últimos episódios, fantásticos. Eu até comentei no Twitter, depois que eu vi o episódio final, que o episódio final, ele parece o final de um bom filme, de um excelente filme de Star Wars, sabe? Tem de tudo ali, tem batalha de nave, tem o Mandaloriano em terra lutando com soldados, né, troopers ali que usam armadura baseada na armadura de Mandalorianos, derradeiro talvez, né, sei lá, acho que dessa vez foi combate entre ele e o Moff Gideon. Tem todo o lance da Bo-Katan ali, a trama dela vai se revelando aos poucos e vai se tornando interessante para no final trazer algo realmente impactante para o personagem. Pô, o episódio final de Mandalorian na terceira temporada foi excelente. E termina de um jeito que poderia até ser o fim da série. A gente sabe que não vai ser, mas poderia. Mas eu quero saber de vocês, né? Vocês tiveram... Foi isso? Principalmente do Davi, ele foi isso que te incomodou, Davi? Essa talvez falta de... Pra onde a gente tá indo aqui nesse começo, aí vai episódio legal e tal, e de repente, né, ela se revela, mas aí, dois últimos episódios, né?
A terceira temporada de Mandalorian, pra mim, ela foi muito divertida, cara, assim, me diverti em cada um dos episódios, né, maior ou menor escala, obviamente, mas eu gostei bastante, assim, achei realmente cada episódio entregou pelo menos um momento, assim, de uma surpresa, um cameo legal, inesperado, né, onde, aquele que a gente viu lá no sexto episódio, né?
Sim. Quando a gente viu lá com o Jack Black. Pô, me pegou muito de surpresa o Jack Black e
A Liso.
Cara, você até comentou isso, né, Davi? Como que eles conseguiram manter isso escondido, né? Porque a Disney tem vazamento pra caramba.
Pois
e isso
daí
eles conseguiram realmente surpreender a gente.
E claramente é o Jack Black do Escola de Rock. Só que no espaço.
O Jack Black é sempre o Jack Black.
É sempre o Jack Black, né? Ele fazendo o vilão do Super Mario é o Jack Black, então não tem jeito.
Não, no Cable Guy era diferente, gente. Que isso. Quanto é bem estilo, ele é diferente.
Mas o grande problema pra mim, apesar de toda a diversão, como eu pontuei, é que quando a gente para analisar o desfecho da terceira temporada, a gente analisa o contexto de tudo que a gente viu antes, principalmente, e eu tinha comentado isso com vocês fora do ar, os ganchos que a segunda temporada deixa não serviram pra nada. Nenhum daqueles ganchos serviu pra nada. Tudo bem que o lance do, né, do Jean ter entregue o Grogu pro Luke ali já tinha sido resolvido no livro de Boba Fett, né, que é um ponto, a meu ver, absurdo. Você resolveu um gancho que você deixa numa série em outra.
E assim, não é exatamente um gancho, né? É uma parte importante do desenvolvimento desses dois personagens.
Sim, da relação deles.
Porque justamente. Se fosse um gancho, ficou um vilão pra trás.
Não é um gancho, é o cerne da jornada do herói.
Não, é mais que isso, cara. Os outros ganchos mesmo. Moff Gideon tá preso. Aí, nessa temporada, a gente vê que ele se libertou, mas a gente não viu como ele se libertou. Ele só fala o que aconteceu. Ah, teve lá, escapou, fugiu. Foi resgatado. Mas não mostraram isso pra gente. O grande possível embate que teríamos entre o Jean e a Bo-Katan por conta do Darksaber não existiu e não aconteceu porque...
Mas...
Tecnicalidade...
Pô, mas isso aí eu gostei.
eu não gostei, sabe por quê? Porque isso também diz muito sobre a jornada da personagem nessa temporada. Eu achei que ela... Né, a gente assistiu Rebels, né? E já conhecia também de Clone Wars a personagem. Cara, é uma personagem muito rica, né? Ela tem uma... Ela passa por uma jornada de transformação dela lá na animação. E quando ela surgiu na segunda temporada de Mandalorian, né? Cara... Principalmente por ter a Kate Sackhoff repetindo, né? Porque ela fazia a dublagem da voz da personagem e deu vida à personagem live action também. Mas aqui a gente chega na terceira temporada, as coisas que acontecem pra ela quase sempre simplesmente acontecem. Ela não escolhe. Ela não escolhe se juntar lá ao grupo dos Mandalorianos da Ferreira. Ela não escolhe botar o capacete de volta e assumir o credo dos caras. Ela não escolhe tirar o capacete de novo.
As pessoas que pedem pra ela fazer. Mas, por exemplo, o que eu gostei do lance dessa tecnicalidade do Sabre Negro é que, na verdade, isso não. Isso ela realmente vai lá, salva o Din Djarin, sabe? Tem um momento de glória dela que só ele vê. Né? Ela salva ele ali numa situação de extremo perigo e isso é recompensado.
Não, tudo bem, mas
isso daí eu gostei. Agora eu concordo com você que depois disso, tudo é tipo a Ferreira ela falando pra ela.
É um agente passivo, né, cara?
É, a Ferreira que fala pra ela: não, passivo, você não tirou o capacete, você pode ser Mandaloriana. Beleza. Aí depois no episódio seguinte: não, tira aí o capacete.
E ela não, ela aceita tudo. Tudo que falam pra ela fazer, ela faz.
Isso daí eu
concordo. Toma aqui o sabre, porque na verdade foi você que me salvou, então toma. E ela não questiona de novo aquela coisa, não, o sabre não pode ser dado, tem que ser conquistado e tal. E os outros Mandalorianos também ali, que faziam parte da patrulha dela, não questionam isso, mas peraí, assim? Né?
É, mas você por causa aceita, disso, então. Né? Ele não exatamente entregou. Ela já havia conquistado o sabre quando derrota o...
Podia ser uma mentira dele também, né?
Porque ninguém viu, contesta, né? Tipo, só tinha vocês lá, também, não tem ninguém aqui pra confirmar isso.
Não, mas isso só...
Tem uma honra entre bandidos e uma honra entre pessoas do mesmo povo que...
E tem a questão dos Mandalorianos, né? Tipo... Não mentiria,
Não, tudo bem, mas
você
eu digo
tem que lembrar sempre que isso aqui, cara, é uma adaptação de filme de faroeste. Se tem lá o John Wayne e o Jim Martin, pô, meu irmão, os dois estão lá, a palavra deles basta. É isso.
E com
Essa é a
uma
série
pegada
mais.
de samurai também, né? Tem uma pegadinha de samurai
Bom, pois
Ronin,
é.
né?
Mas a questão toda para
Isso
mim.
aqui é Zatoichi e Yellowstone, cara.
Não, mas a questão toda para mim, o que dá uma sabotada na jornada da Bo-Katan nessa temporada, é que as coisas acontecem para ela. Não porque ela decide fazer ou ir atrás, ou se juntar, ou tirar o capacete, colocar o capacete, ou. Entendeu?
É,
As
não,
coisas
isso
vão
aí eu concordo,
acontecendo de
sim.
forma muito passiva pra personagem. E a personagem nunca foi passiva, né?
É.
Desde o primeiro momento que a gente conheceu ela. Sempre foi questionadora, sempre foi rebelde. Claro que tem o lance da idade, né? Ela tá mais madura do que era aquela personagem das animações, mas.
Ela foi muito derrotada depois das animações também, né? Ela carrega
Também.
esse peso de várias derrotas. E a maior de todas, inclusive, que acaba virando o Purgo de Mandalor, né? Então, assim, ela tem todo esse peso aí, mas eu concordo que ela tem os momentos nessa temporada que são legais, mas o que é importante realmente para ela, as outras pessoas é que guiam ela. Chega para ela e fala: ah, aconteceu isso, então você é isso agora. E, pô, é bizarro, porque dois episódios seguidos terminam com ela justamente na mesma situação, né? Dela vitoriosa, mas porque alguém falou para ela que ela venceu, e não porque ela efetivamente a gente viu ela vencendo.
Então, eu não sei se isso daí é uma tentativa de lição que o John Favreau tá tentando colocar, de que, enfim, às vezes o acaso protege as pessoas, né?
Aí,
Pegando
acaso e
a
Star
música dos
Wars são coisas que
titãs.
estão completamente conectadas, né?
Sim, elas andam juntas. A real, cara, é que assim, essa sensação que o Davi reclama da Bo-Katan, eu senti meio que na temporada inteira. Acho que tem vários momentos em que você tá vendo e você percebe que o acaso tá lá e é isso, ele vai simplesmente colaborar com a jornada dos bonecos, tá ligado? É tipo, no começo eu também fiquei muito irritado com o primeiro episódio, principalmente porque tem umas paradas de roteiro que fica. Pô, cara, o bagulho é mal construído, né? Mal escrito. Só que aí, enfim, quando eu fui vendo, eu fui olhando pra isso e falei, pô, irmão, sério mesmo? Eu não tô vendo jornada. Eu não tô vendo um episódio da série clássica de Star Trek TOS, tá ligado? Eu tô vendo Star Wars e é isso daqui. É brincadeira de boneco, tem uns conceitos legais, é visualmente maneiro, porque, enfim, tem muito efeito prático, que são coisas que a gente
Pô, tem
adora,
coisas
né?
muito legais, cara. Muito legais mesmo, em efeitos práticos. E também de efeitos digitais.
Sim.
O pirata lá eu achei incrível.
Pô, é os piratas todos, cara, são bem
Ah, mas
legais
o
ali.
líder
São
pirata é
só
maravilhoso.
o líder pirata, né? E todos com muita identidade visual muito
Então,
própria, né?
sim.
Assim, boa parte das coisas que acontecem meio por acaso. Eu até acho que essa reclamação que o Alexandre até tentou justificar com o lance da Bo-Katan salvando o Din Djarin do lago e por ter visto aquela criatura mitológica, meio que faz girar em torno dela uma coisa meio. É, gente, ela foi escolhida desde da série do Dave Filoni, ela era meio que uma chosen one ali. O destino escolheu, inclusive, deixar com que ela não envelhecesse praticamente nada nos últimos anos, mesmo depois do Império. Não sei se ela se congelou em carbonita. De repente foi isso, cara. A gente não sabe. As coisas vão meio que acontecendo em volta dela, você percebe ela ali em desgraça. E depois do que aconteceu no livro de Boba Fett, cara, eu acho que é melhor você realmente, sabe, dar de ombros e fazer meio Austin Powers lá na explicação de viagem no tempo. É melhor não pensar muito sobre isso, não, e simplesmente curtir a jornada. É uma pena, porque você nivela o roteiro muito por baixo, mas depois que você apela para essa suspensão de descrença, os fatos que ocorrem, eles são muito bem conduzidos, sabe? O problema é que, assim, o cerne, a base, é muito frágil. É frágil pra cacete. Mas depois disso, os eventos são legais. Se você tem uma suspensão lá no início, beleza, você escolheu se divertir e ignorar completamente essa péssima construção de história dos personagens. Mas
Sim.
depois disso é super tranquilo, cara.
Eu tive a impressão que parte dessa temporada ela foi readequada, foi reestruturada, porque vocês lembram, né, que ia ter uma série lá
Sim.
dos Rangers of the Republic, né, que seria
Exatamente.
liderado pela Cara Dune, e aí a gente sabe o que aconteceu com a atriz, né, foi afastada e tal, e aí desistiram de fazer essa série. Parece que alguns elementos que talvez fossem ser explorados naquela série acabaram entrando pro universo dos Mandalorian especificamente.
Sim, eu até senti no fim da temporada que mais ainda a gente vai ver no futuro, né? Porque ele termina ali encontrando aquele piloto, falando, ó, se precisar de mim, para as coisas que a Nova República precisa, mas que não tem coragem de fazer, me chama.
É, cara, eu assisti um vídeo, porra, agora não lembro qual foi o canal, cara, que falou isso. Mas que faz todo sentido, que a quarta temporada de Mandalorian vai ser o Din Djarin e o Grogu. E o
Din Grogu.
É, o Din Grogu vão ser Batman e Robin da galáxia, né? E o Capitão Terva lá vai ser o Comissário Gordon,
né?
Vai ficar passando lá as diretrizes, as missões lá pra eles cumprirem.
Ele lembra de leve o J.K. Simmons, né, cara, no Snyder Cult.
É, com aquele cavanhaque ali, né? É. Então, porra, acho que pro prognóstico da continuidade desses dois personagens, ela pode ser promissora, mas a temporada em si, ela ficou, a gente viu, teve muito essa sensação, né, inclusive naquele episódio em que ele quase que todo é centrado em Coruscant, quando a gente tá vendo lá o que acontece com os destinos dos...
Sim.
Do pessoal que restou do Império, né? Que
esse episódio eu acho um dos melhores da temporada.
Sim, ele é muito bom, porque politicamente ele tá falando do que aconteceu, que é um aspecto que a Star Wars aborda muito pouco, né? Os filmes, pelo menos, né?
Uhum.
Parte política da coisa, ela fica muito sempre na superfície. E aqui a gente tem a oportunidade de realmente ver os meandros da coisa e perceber que, inclusive, não tinha muita diferença da Nova República pra antiga, né? Os mesmos vícios, né? Os mesmos erros sendo cometidos.
E os problemas, assim, que fragilizam a Nova República perante uma eventual levante aí de simpatizantes do Império, sabe? Então, sim, eu acho bem interessante.
Que, inclusive, dá um nervoso, porque tem umas semelhanças absurdas com o terceiro governo Lula, que... Ai, meu Deus do céu, é uma coceira tremenda.
Mas isso é porque a história é assim, a história é cíclica. Quando tem essas alternâncias de pensamento,
Nossa.
Isso acontece, cara. Principalmente em momentos em que a alternância foi muito brusca e causada por uma ruptura, sabe? É, não é muito diferente do cenário pós-Segunda Guerra, não.
É, você vê muito... Eu acho que eles conseguiram abordar bem esse aspecto, realmente.
É,
de mostrar...
eu gostei muito desse episódio. Cara, primeiro que visualmente é um episódio lindíssimo,
porra,
né?
Ele cara,
e parecia que eu tava vendo o Endor.
Eu achei que... Ah, verdade, isso mesmo. É... passa muito pelos guetos, né? Eu vou te falar, cara, que eu achei que essa temporada ela teve umas semelhanças bem agressivas, mais com a nossa realidade mesmo, brasileira, especialmente ali no pós-ditadura militar, com aquela ideia de anistia geral e restrita a troco de... Enfim, ai, vamos passar uma borracha aqui, não vamos resolver absolutamente nenhum problema. E principalmente com o lance da... O levante da social-democracia, que é um espectro normalmente associado à esquerda mais ligada pro centro, não que o centro exista, sempre avisando as pessoas, não existe centro político, né? A gente fala centro-esquerda porque ela é mais a esquerda que é mais aproximada, assim, do que a direita geralmente faz. E a social-democracia é um negócio que é difícil de você localizar no espectro político, mas normalmente falam que é ligado à centro-esquerda. Boa parte da teoria revolucionária, ligada ao marxismo e ao leninismo, a ideia lá do Vladimir Lenin, que era o teórico e governante da União Soviética, ele dizia que a social-democracia tende a se corromper para o lado da direita e, enfim, eu não vou lembrar exatamente qual é a coisa, mas Noves Fora, ela acaba se corrompendo pro lado reacionário mesmo. E, basicamente, é meio que isso que acontece. Porque os ex-imperiais, boa parte deles, não quer se adequar à nova realidade, à realidade da democracia e tal, e simplesmente forçam a barra. Eles ficam ali na chincha, na tranquilidade, fingem cooperar, manipulam até pessoas que são bem-intencionadas, como é o caso do nosso querido doutor lá, que aparece no, lembro se é o quarto ou quinto episódio. Aliás, um bom episódio, apesar de meio... A gente pensa que é filler, né? Mas, na verdade, colabora bastante com toda a trama. E, cara, é impressionante o quanto ela rasga o véu do quão frágil é a democracia, especialmente depois dessas rupturas ditatoriais, como acontece com o Império, como aconteceu com a ditadura militar no Brasil, como aconteceu na Alemanha e na Itália fascista e nazista. Então, assim, é bem didático de como ocorre e, assim, também é um tapa na cara, uma crítica à política de transição que normalmente não olha real atenção para os problemas da sociedade, especialmente depois dessas rupturas.
É o Dr. Pershing, né? Que era o que estava envolvido lá no, logo no início da série, né? Com o projeto do Moff Gideon.
Genetista,
né? Sim. Que é envolvido com clonagem. Tava que nessa temporada fica tudo muito bem explicadinho, né? Inclusive, temos aí até comentei com você, né? Parece que o Dave Filoni assistiu lá o episódio 9 e falou, puta, eu vou ter que corrigir essa merda mesmo, né? Aí ele tá criando aí conexões pra justificar o Imperador ter voltado.
Não só ele, né? Não só em Mandalorian, né?
Sim, sim.
Porque em Bad Batch também.
Bad Batch então... eu tô ainda devendo, a gente vai gravar sobre a temporada mais recente de Bad Batch, mas eu não assisti ainda a temporada inteira, né? Então a gente ainda vai comentar sobre ela, até pra manter também a tradição.
Só pra ilustrar que esse esforço realmente de passar uma borracha naquela cagada lá, eles estão tendo que fazer.
Passar borracha não tem como, né? Eles vão ter só que dar uma
explicativa. Não, diminuiu o prejuízo, digamos. Pra explicar porque como que chegou naquilo, entendeu?
Exato.
Pra não ficar parecendo que foi uma coisa que o Abrams inventou pra aquela porcaria de episódio 9.
Pra não ficar parecendo, né?
Pra não ficar parecendo.
O J.J. Abrams, ele é tipo o Marcos Braz ou o Rodolfo Landim no Flamengo, e o Dave Filoni é o Dorival Júnior que tenta consertar as besteiras que eles fazem, entendeu? Aqui, enfim, pelo menos no Star Wars, o Filoni é prestigiado de fato. Dorival não foi.
Cara, outra coisa que eu gostei bastante também, que foi um pequeno momento, né, nessa temporada, foi a gente ver como que o Grogu foi salvo, né? Do massacre lá do Templo Jedi, né?
Quem salvou, sim, né? Que traz de volta o nosso querido Ahmed Best, né?
Uhum.
Pois é.
Pra quem não associa o nome à pessoa, né?
O Jar Jar Binks. Que eu vi muita gente falando assim, que o Ahmed Best finalmente se redimiu. Não. Ele não se redimiu. A Lucasfilm é que se redimiu com ele.
Exato.
Porque ele não tinha culpa daquilo, né? Ele fez o que foi mandado ele fazer lá com...
Ele não era roteirista, né, cara?
Pois é, exatamente. Então, assim, ele não se redimiu, coitado. E, assim, a gente tem que falar isso porque ele é um cara que ele pensou... Ele contemplou a ideia de suicídio por conta do tanto que os fãs foram cruéis.
Massacraram, cara.
Com ele por conta do personagem de Jar Jar Binks, né? Então, é um sujeito que merecia mesmo essa volta por cima aí e Star Wars se redimir com ele. Então, e foi maravilhoso, cara. A sequência toda foi muito legal. Foi muito, muito bacana mesmo. A gente ainda fica meio curioso em saber depois daquilo, o que aconteceu com o Grogu, né? Esse espaço de tempo aí, onde é que ele tava.
Mas a gente vai ver The Book of Grogu.
Os fãs mais velhos, eles reclamam muito do Jar Jar Binks, e de fato é um negócio chato, especialmente se você percebe que o Jar Jar Binks é o protagonista de Ameaça Fantasma. A jornada do herói é toda em torno dele. Mas, cara, a real é que, assim, ele não é um personagem feito pra gente da nossa idade, ele não é um personagem feito pro público infanto-juvenil, é feito pro público infantil, e as crianças amam essa porra desse personagem. Então, cara, desculpa, o Ahmed Best, ele não tem... de necessário falar que ele tem culpa, e ele faz o trabalho dele direito. O problema é que, cara, você tem um ator... O ator tá fazendo aquilo ali com captura de movimento, que é um negócio difícil pra cacete. Ele faz a contento. Ele faz um Gangan maravilhosamente. Os Gangans são assim mesmo. É um saco. Eu não gosto. Óbvio que não, também não vou mentir pra você, falar mentira. Aqui não é do meu feitio. Mas, assim, ele faz o que pedem pra ele.
Mas
o Jorge Lucas.
Por pior que seja o Jar Jar Binks, é um personagem extremamente. Que tem muita personalidade, cara. Tem um jeito próprio de andar, sabe? Tem um jeito próprio de falar.
Eu também não vou cair também na esparrela de elogiar, porque. Cara, não, um personagem horrível, assim, não combina. Sim, não vou mentir pra você falar que eu gosto. Mas, cara, o que foi pedido a ele, ele entregou. Isso é culpa de produtor, isso é culpa de
é culpa Jorge Lucas.
Isso é culpa do Jorge Lucas, que é roteirista, que é diretor, que é produtor, que quis apelar um negócio pra criança e funcionou, porque vendeu boneco à beça. Era zero preocupado com isso daí.
Sim.
Só que pegou rabo de foguete foi o seu Ahmed Best, porque eu tenho certeza absoluta que, assim, venda de boneco, se ele ganhou 0,01%, pô, foi grana pra caramba. Ele ia estar realmente montado na burra. Mas, cara, Star Wars é impressionante. Sai da mão do George Lucas e continua essa mesma merda. Porque a Rose, a atriz que fez a Rose, foi super perseguida. A Daisy Ridley saiu até das redes sociais. O John Boyega também foi esculachado. Então, assim, Dona Kathleen Kennedy, o pessoal que manda na Lucasfilm hoje em dia, também tem essa mesma responsabilidade com o pessoal das sequels. E esses atores não têm culpa nenhuma. O John Boyega reclama até hoje, fala que foi um trauma e não tem vontade nenhuma de voltar como fim. Pode ser que volte? Pode, porque oferecer dinheiro pra ele.
Vai ter um filme novo com a Rey? Eu não sei, não. Nunca diga nunca, né? Talvez ele...
Na verdade, estão falando, já tem rumor, inclusive, falando que já estariam negociando com ele.
É, pra ele finalmente falar pra ela aquilo que ele queria falar, que não conseguiu, né? No episódio 9.
Não. Que queria acessivar a força.
Era isso que ele ia falar pra ela.
Uhum.
É, mas a temporada, acho que ela tem esses momentos, né? E ao mesmo tempo que isso acaba colaborando pra trazer uma sensação de que ela tem uma trama dispersa, ela também resolve algumas coisas que já tinham sido plantadas nas temporadas anteriores, né?
Sim, eu acho que ela, mais importante de tudo, ela abrir caminho realmente pra uma trama maior. Eu acho que essa temporada a gente teve uma trama de escala maior. Enquanto a primeira e a segunda era tudo muito centrado neles ali, aqui não, pô, a gente foi pra Coruscant, sabe? A gente viu muito do que é a doutrina ali dos Mandalorianos, a gente foi para outros lugares muito grandes dentro do lore de Star Wars. E quando tinha episódio bom, pô, aquele episódio que é divertido pra caramba, que eles vão lá resgatar o filho do personagem do Jon Favreau, né? Que é aqueles pássaros e tal. Aquilo pra mim é um excelente episódio de Clone Wars. Tem todo o clima de um episódio de Clone Wars, né? Daquela aventura e tal, que vai ter começo, meio e fim, fechadinho, legal. O episódio do Jack Black também é, pô, muito divertido aquele episódio. Eu só acho que ele, aquela parte toda do Jack Black, deles ali tentando resolver toda aquela intriga ali, que também envolve o Christopher Lloyd, é muito legal. Só que aí a hora que vai lá pra parte dos Mandalorianos, ficou tão descolado, né? Tão desconexo do que era aquele episódio, que parecia que podia ser o começo do episódio seguinte, e não o fim desse, que já tava num clima tão pra cima, assim, tão legal. Mas enfim, episódio que funciona bem, tem um monte de homenagem a Blade Runner, né? Nesse episódio
abertura,
essa
então.
Essa temporada poderia chamar Tales of the Mando, né, cara? Porque é impressionante, tipo, a história central até tem ali um fiozinho condutor, mas é como se fossem os contos do Howard, do Conan, tá ligado?
É, meio mas a primeira temporada é assim também. A primeira temporada são episódios muito separadinhos, e aí nos dois últimos é que tudo vem à tona e ele consegue pegar os personagens que foram introduzidos ao longo da temporada pra ajudarem ele. Então a narrativa...
A segunda que é mais ligada numa narrativa linear, né? Numa cronológica. Pode crer.
Eu acho que ela retoma isso aqui na terceira temporada. Não, talvez não com a mesma competência
em... Organização.
Organização. Talvez. Boa palavra. É. Não com a mesma organização da primeira temporada, mas eu acho que com uma ambição maior de uma história realmente que cresce e que quando chega nos finalmente mesmo da história, ela mostra que veio com uma sequência de batalhas ali muito bem construída, sabe?
Mas aí acho que, de novo, né, influenciou também essa questão de ter uma série lá que ia explorar provavelmente esses temas mais políticos, assim como o Andor fez, né, e que acabou sendo cancelada. Eles acabaram incorporando alguns elementos aqui dentro do terceiro de Mandalorian, e ao mesmo tempo, creio eu, né, essa temporada deve ter sido gravada em 2021, naquela altura eles já deviam estar discutindo, né, o que a gente vai fazer com os filmes, né, e aí o Filoni já devia estar ali envolvido nas conversas, né. Então, sim, provavelmente eles tiveram que segurar algumas coisas também, né, pra não, digamos, dar um encerramento completo, embora, de fato, como você tinha destacado na abertura, o final, a cena final dessa terceira temporada, ela funcionaria muito bem como final da história desses dois.
Sim.
Mas a gente sabe que vai continuar, inclusive porque o Filoni e o Favreau já falaram que os roteiros, inclusive, já estão escritos.
Sim. Né, o Favreau já falou que tem, enquanto tiver história na cabeça dele, vai ter Mandalorian, né?
Mas a gente sabe agora, com essa coisa do filme do Filoni ser uma combinação dos eventos dessas séries, né? Meio que replicando uma estrutura da
Marvel,
CM, né?
Vamos
ver se vai funcionar, né?
É perigoso,
exatamente. Mas, pelo menos a gente sabe que os caras têm um certo cuidado, né? O Filoni é um cara muito cuidadoso com tudo que ele fez desde a época de Clone Wars, né? E a gente sabe que ele tem feito as coisas com uma certa parcimônia, né? Difícil de ver uma escorrecada deles. Tirando a questão que a gente já mencionou aqui da resolução do reencontro do Grogu com o Jean ter ocorrido fora de Mandalorian.
É.
A gente,
até hoje não consegui entender isso. Eu não sei de quem foi essa decisão criativa, por que tomaram essa decisão. É uma coisa muito bizarra, cara. Porque realmente, essa terceira temporada, ela deveria ser algo com um peso emocional muito grande dos dois estarem separados. Pelo menos até metade da temporada, pra ter um reencontro deles, assim.
Sim, tem um peso, né?
Exato. E, pô, eu revi o livro de Boba Fett antes da terceira temporada, justamente por causa desses episódios. E o jeito que os dois se reencontram é tão besta, sabe?
É muito... É meio que o Mando nem percebe, né?
Olha quem tá aqui. Nossa.
Grogu, você, cara? O que você tá fazendo aqui? Imagina, inclusive, pelo desfecho, a cena do desfecho que a gente vê que o Grogu, nessa temporada... O Grogu, antes, quando usava a força, ele desmaiava de sono, né? E aquilo sugava as energias dele. Então a gente percebe que o tempo que ele passou com o Luke, a gente não sabe exatamente quanto tempo foi, serviu pra que ele desenvolvesse mais a ligação dele com a força, e tanto que a gente viu o desfecho, né? Ele foi capaz ali de proteger os dois ali e não sentiu nada, né?
Continuou. Uma cena muito bonita. Eu acho que deve ter entrado aí na lista de melhores cenas do Grogu pra todo mundo que assiste a série, mas a minha cena preferida do Grogu tá nessa temporada e não é essa. Que é ele separando a briga dos Mandalorianos. E por um motivo que é, cara, a Bo-Katã acho que fala pro Mando, né? Pô, você ensinou ele bem. Aí falou, ele não aprendeu isso comigo, não. Que é o lance de, tipo, ele aprendeu isso lá na Academia Jedi, como estudante da Força. Porque os Jedi, eles sempre foram vendidos como esses sujeitos de apaziguar, né? O próprio, se não me engano, é o Mace Windu, né? Que fala, nós somos mantedores da paz, não guerreiros. Lá no episódio 1, pega isso. O Grogu se lembra de algumas coisas e como ele não tinha como se comunicar e agora ele tem, isso fez sentido.
A forma, inclusive, que deram pra ele se comunicar foi excepcional.
É um meca pra ele, eu achei incrível aquilo. Porra.
É muito bom aquilo.
É muito bom, cara. Deram um meca pro
jogo. Yes. No. No. Yes. Yes.
E a voz do...
Do Taika, né?
Do Taika. Sensacional.
É muito bom, cara. É ridículo, mas é muito bom.
Exatamente, mas é isso que eu acho que a série se dá tão bem. Ela tem medo de soar ridículo num momento que é um momento sério.
Ela consegue navegar bem entre esses dois mundos
e
aí.
E funciona.
E equilibrar os dois.
E funciona. Então isso eu achei maravilhoso. Mas a cena dele salvando todo mundo ali é muito bonita, muito bem conduzida, muito bem feita. Eu acho que é um momento bem emocionante, assim, porque é um personagem que a gente... Cara, não tem como não gostar do Grogu, né?
É possível, né? O cara tem os olhos do gato do Shrek, então tem como.
É um baita personagem, cara. Eu acho que é o melhor personagem já criado em Star Wars desde da série original, desde a trilogia original.
Se não o melhor... Eu gostei também deles terem dado bastante destaque pro R5 nessa temporada. Né?
Pois é.
Um personagem lá que, né, surgiu ali, um dos primeiros personagens que a gente foi apresentado, né, de Star Wars, lá quando começa o episódio 4 ali e tal.
Que se não é ele falhando, ele que seria o companheiro do C-3PO e não o R2-D2.
Exato. E aí aqui ele tem uma chance de se redimir, inclusive.
Ou não, porque o C-3PO podia perfeitamente sabotar ele. Eu até fiquei na dúvida, cara, se ele era o mesmo Android. É impressionante, né, cara? Porque é tipo uma galáxia de dimensões infinitas e o bagulho sempre acontece no mesmo canto. Tudo, caraca, é muita coincidência, né? Mas é isso, né? A força que força a barra de vida.
Tatooine. É, porque ele foi...
Pô, mas caraca, mas Tatooine, é um planeta, né?
Ah, mas isso
só
aí...
Só tem um
os caras chegam
de Jawas que...
Os caras chegam em Mandalore. O planeta foi destruído, bombardeado. Né? Tanto que pra entrar na atmosfera do planeta é complicado. E os caras conseguem descer a nave exatamente perto da entrada das cavernas lá. Pô, é maravilhoso, né?
É, isso daí é uma fragilidade gigantesca de roteiro também, né? Porque eu comentei até no vídeo que ele começa falando, eu preciso chegar em Mandalore e tal, então eu preciso salvar aqui o robô do Taika, né? O androide do Taika. Aí eles vão lá, tá, não dá pra reviver ele não, vai precisar de uma rebimboca da parafuseta aí. Ah, beleza, então, vou atrás da Bo-Katã, que ela sabe onde ficava o negócio. Ué, caralho, então por que não foi atrás dela antes?
Não, e depois, cara, no final da temporada tem um outro IG-11 refeito, né? Aí já não tinha mais problema pra refazer o...
Não, porque aí, beleza, eu já tinha conseguido as peças.
aqueles personagens estão muito engraçados também, né?
A única coisa boa do episódio 9,
nossa,
né?
Esses personagens foram no episódio 9, sim, vocês estavam lá, ó.
Não, peraí, você tá falando o quê? Dos bonequinhos?
Sim.
Dos mecânicos lá. Os mecânicos são... pequenininhos lá.
Onde é que eles estão no episódio 9?
Pô, eles, cara, eles fazem o lance lá do C3PO.
É,
eles interagem lá. Apagou o episódio 9 da tua cabeça, né? Eu entendo, eu entendo.
Não, cara, eu vi uma vez só, mas isso eu lembro.
Deus é muito grande.
Eu só vi o episódio 9 uma vez, não tenho vontade de rever. Isso é muito triste dizer, né?
Porque, cara,
pô, gosto muito de Star Wars, mas episódio 9 eu não revi.
Ah, não, não precisa justificar, não. Pelo amor de Deus, cara. Você, a vida é uma só, tá tranquilo. Os bonecos são muito divertidos. Eu acho maravilhoso o Grogu lidando com eles. Eles querem... Sem apertar, parece meu cachorro. Sem apertar.
Não, é muito bom, não, né? Porque é tudo boneco mesmo, sabe? Tem essa coisa,
sim,
mais orgânica.
Tem o lance do animatrônico mesmo.
Exato, né? Cara, eu acho lindo isso.
Ah, bom.
É muito maneiro.
Se você puder botar boneco, cara, por favor, bote. Eu gosto de boneco, cara.
Peraí, vamos refazer essa frase? Porque ficou esquisita, Felipe. Se você puder botar o boneco, bota o boneco. Tá bom, a gente entendeu.
Se você tiver personagens, você puder evitar efeito digital, CGI, tiver que colocar efeito prático, por favor, pode botar boneco.
Mas, porra, é isso, né? Eu acho que foi uma temporada realmente que teve aí seus momentos muito bons, e os momentos muito bons superam boa parte dos problemas que ela teve ao longo do percurso.
Ah, sim.
Eu até comentei, tipo, não é a melhor temporada de Mandalorian, mas, porra, quando ela dá pra ser legal, ela tava muito legal, sabe? Ela trouxe episódios muito divertidos. E principalmente aí a interação desses personagens que a gente aprendeu a gostar tanto, né?
Sim. E fica a promessa, né, do que a gente vai ver pra frente aí, inclusive já, né, da Ahsoka ser realmente uma continuação de fato de Rebels, né? Fica inclusive a dica pra você que não assistiu Rebels, assista, e você vai aproveitar muito mais a trama de Ahsoka, porque tá intimamente ligada a muita coisa que acontece, principalmente a partir da terceira temporada de Rebels.
Sim, a gente tem um programa sobre Rebels aqui, a gente inclusive recomenda você que assista a série e depois ouça o nosso podcast, que tá bem legal. Rebels é uma das coisas mais legais de Star Wars, cara. Em alguns momentos eu até prefiro ela do que a própria Clone Wars. Mesmo eu achando Clone Wars muito boa, tem ali coisas muito legais, ótimos conceitos, cara. Que foram introduzidos, mas Rebels, por ter um grupo totalmente novo de personagens, sabe, ela consegue introduzir realmente algo novo dentro da franquia.
Uma nova dinâmica, novos personagens, o modo como ele lida com resquícios do Jedi, do Sith,
até
o conceito
fundo,
de inquisidores,
mesmo.
Cara.
Os inquisidores são ótimos.
Cara, são ótimos, cara. Porque assim, quando o pessoal vê o Obi-Wan e fica, ai, nossa, como o bagulho é mal. Eu acho, nossa, muito mal feito, cara. Apesar de eu gostar muito da personagem lá da Inquisidora, uma das poucas coisas boas, acho que é número 2, né? Adorar a atriz que também sofreu. Outra que sofreu um rei gigante. Impressionante, né, cara?
Tem um padrão aí, né? Tem um padrão aí.
Ah, não, é. Enfim.
Ele segue o mesmo padrão de covardia.
Eu acho que é pior do que isso. Tem que falar pelo nome certo. Essa gente nazista mesmo. Fascista, racista mesmo. Foda-se. Porque não é. Ai, nossa, ele gosta de coisa. Foda-se, cara. Você pode gostar de Back to the Future e não ser um imbecil, tá ligado? Essa gente é fascista, é isso. Eles se escondem como fãs de cultura pop, eles eventualmente gostam disso, mas também foda-se. Ah, não, é orgulho, né? Tem que ter orgulho de porra nenhuma. Você gosta da parada, maneiro. Consuma as coisas, compra teus bonecos lá, aqueles bonecos feios pra caramba que o Davi coleciona, um cupop. Ah, meu irmão, não vê com esse papo de orgulho nerd, não. Orgulho
não
de quê?
Não vem falar isso não, que você tá com inveja aí do que eu tenho aqui do...
O Funko Pop não, mas porra, irmão, bota uma banha, é ridículo. E cara, Rebels é foda porque tem muito personagem legal, tem as continuações dos personagens de Clone Wars. E a real, cara, que essas animações de Dave Filoni, elas são melhor do que a média geral. E você inclui nisso filme, você inclui nisso as próprias séries live action, sabe? Tem muita coisa muito melhor pensada ali. Sim. É impressionante.
Até livros mesmo, quadrinhos de Star Wars, sabe? Tem muita coisa que não consegue chegar na qualidade de Rebels e Clone Wars, não. Tem episódio de Clone Wars, cara.
Essas coisas, quadrinhos e livros, elas normalmente vão ser piores Até por conta de não ter tanta supervisão, né, do pessoal da Lucasfilm. Eles falam que leem tudo que vem, mas sabe que não corresponde
assim,
à realidade. Né?
Quem tá ouvindo, por favor, não entenda mal. Não tô falando que os livros e quadrinhos do Star Wars não prestam. Tem coisa legal, tem coisa bem bacana. Mas são coisas muito pontuais ali. Agora, quando você pega Clone Wars e Rebels, você vê que é uma coisa muito bem pensada. É, são obras que foram muito bem escritas por alguém que estava muito afim, não só de honrar o que o George Lucas criou, mas também de colocar novos conceitos, de engrandecer certas
coisas. Expandir as ideias, né?
Exatamente. Então, eu acho que funciona muito bem. E Rebels é fundamental, cara. Inclusive para algumas coisas de Mandalorian também, né? A própria Bo-Katã e tal. Agora, eu tô bem curioso pra série da Ahsoka. Espero muito que seja boa, cara. Espero que seja uma série muito legal. Porque tá com um elenco bacana. Tá com uma premissa que me surpreendeu. Eu não tava esperando que eles fossem seguir por esse caminho de tentar fazer uma semi-adaptação do Herdeiro do Império, né? E eu acho isso muito interessante, toda a trilogia ali do Timothy Zahn.
Que aliás, cara, é melhor... Muito foda, cara. Eu gosto muito da trilogia do Zahn. Hoje é Legends, mas, cara, é das paradas, assim, melhor escritas... Porra, é muito foda, é muito boa, tem personagens muito legais. Tem seus equívocos, porque, enfim, na época não tinha nem...
Não.
Para os ouvintes terem ideia, não tinha nem guerras clônicas ainda. As pessoas não sabiam.
Não dá nem para chamar de equívoco, né, porque não existia. Então, era uma coisa que o cara teve que tirar realmente da cabeça dele para construir a história ali. Mas
eu digo assim porque, tipo, boa parte das coisas de clonagens acabaram... sendo implantadas muito mal e porcamente na trilogia do Zahn e depois foram utilizadas pior nos quadrinhos posteriores, especialmente naquela trilogia de quadrinhos do Império do Mal, tá ligado?
Sim,
pega
sim.
Um, pega geral. Que ali é horrível. E claramente essa é a fonte de inspiração pra ressurreição do Palpatine.
Isso é bizarro, cara. Esse quadrinho aí, porra, é complicado. E aí, quando começaram a sair os boatos, né, do que aconteceria no episódio 9, eu falei, cara, não é possível, não vão fazer isso. Já foi feito, e é horrível, né? Aí
não,
chega o filme e fala, caramba,
é
pior ainda.
O Alex, são os quadrinhos, é uma trilogia, assim,
sim,
mas...
Sim, eu tenho.
Cara, das piores... Você é maluco. Das piores, eu li por scan. Eu nem sei se essa terceira parte saiu. E que, cara, deve ter duas ressurreições do Palpatine no meio dessas porra. Cara, é ridículo, cara.
Ou
três, agora não lembro bem. Eu saí, graças a Deus, eu apaguei também. Em nome de Jesus. Esses dias eu tava vendo na MUBI, nada a ver com o Star Wars, mas tem um pouquinho a ver, a série do Lars von Trier, Kingdom. Tem uma terceira temporada que foi feita, se não me engano, em 2019, 2020, chamada Kingdom Exodus, que... É uma doideira completa. Uma série de terror surrealista. E aí essa terceira temporada, ela brinca ali de quebra da quarta parede. Tem personagens que tinham nas duas primeiras temporadas que voltam aqui e eles falam como se aquilo ali fosse meramente uma série de televisão, mas não é. E tem o nosso querido Lars Mikkelsen, é assim que fala.
Lars Mikkelsen.
O irmão do nosso querido vilão de Cassino Royale lá. E,
também,
cara,
fez Star Wars, né?
Também fez Star Wars.
Então, Rogue One.
Quando eu vi o Mikkelsen, eu falei, caralho, mas ele não tinha feito... Não, é o irmão dele. Falei, ah, porra, pode crer. E são todos parceiros ali do Lars von Trier, que é um lunático completo. E, cara, ele tá muito bem na série. Ele faz um dos médicos lá do hospital. Desejo muito que o Troll dele, o Grand Admiral Troll, seja tão surtado quanto é esse personagem de Kingdom Exodus.
Ele é muito bom. Dublando o Troll foi ótimo, né? Vamos ver. E ele sendo o ator que ele é, eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, cara. Espero que sim.
Uhum.
É mais um caso, né? A Kate Sackhoff veio da animação e agora ele também, né, dando vida pro personagem que ele dublava. Isso é bem legal, cara.
Eu imagino que seja mais... Por favor, né, cara? Porque eles se parecem até, né? Não sei se basearam no... Como é que basearam, né? Porque é meio baseado nas artes conceituais do livro do Zahn, né?
Sim. E depois quando até no próprio quadrinho, né? Que o Tron também já ganha.
Pois é. Aliás, os quadrinhos que adaptam a trilogia do Zahn, as pessoas que quiserem ler, são bem legais, assim. Ele resume muito,
sim.
Os romances do Timothy Zahn são muito grandes. Eu recomendo sempre a leitura, porque o Timothy Zahn escreve muito. Se eu não me engano, ele ainda tá vivo. Ele escreveu um...
Sim, ele tá vivo. Escreveu um quadrinho do... Aliás, ele escreveu um livro do Tron, depois ajudou a adaptar o livro pro quadrinho. Também.
Inclusive, ele falou recentemente aí que ele tem vontade de explorar mais uns espaços aí do...
É.
Um personagem.
A única coisa que eu não gosto tanto das adaptações em quadrinhos É como que a arte, a primeira parte da trilogia de um jeito, a segunda parte da trilogia de outro e a terceira de outro. Então não tem assim um padrão, padrão visual template. Legal, não teve um cuidado nesse sentido aí. E tem algumas coisas que realmente, por conta de resumirem muita coisa, que você tá lendo um negócio, aí você já pula pra outro e fala, ué, mas peraí, em que momento que isso foi pra cá? Sabe, tem uns saltos meio esquisitos.
Mas, cara, vale bem a pena. Eu não sei como é que é a adaptação em quadrinhos do livro do Troll. Eu comecei a ler, inclusive, o livro que é cânone, né? Que é do... É cânone naquela, já. A gente sabe como é que é, né? Tá, o ouvinte que tá acostumado a ouvir nossos podcasts sobre Star Wars, hein? Quando a gente fala de universo expandido, a gente releve sempre. Porque a partir do momento que a Lucasfilm decide que... simplesmente vai ignorar alguma coisa de quadrinho e livro, isso vai ser simplesmente ignorado. Mas ainda assim, o livro do Timotizão novo, até onde eu li, era bem legal. Não sei como é que é a adaptação em quadrinhos, mas a adaptação em quadrinhos da trilogia do Troll, do Timotizão, é legal, cara. Fora essa arte que o Alexandre reclamou e como com razão, eu acho que vale muito a pena ver.
Sim.
Se você não tiver tempo de ler o livro, vá na adaptação, ou então lê primeiro a adaptação, depois lê o livro, que você vai ter a experiência expandida. Vale muito a pena, cara.
É uma boa história.
Nossa,
é
Legend, não sei o quê, foda-se que é Legend.
Não, esse negócio de que é o que cai lá na questão dos filmes da DC, né? Pô, vou ver o filme e aí vai acabar o universo, vai começar outro. Cara, se for uma boa história, não interessa ela estar conectada com outras coisas. Só assiste ou lê essa história. Vai ser legal, porque, sabe? Cara? A gente tá aqui pra isso mesmo, sabe? Assistir um filme, ou ler um livro, ou ler um quadrinho, independente se ele faz parte de um universo maior ou não. A gente só quer ver esses autores desenvolverem boas histórias, sabe? Terem boas ideias.
Você não... Vou te dar uma notícia triste, leitor e ouvinte. Você não vai conseguir ler todos os quadrinhos ou ver todos os filmes ou ver todas as séries que você quer na sua vida, ou ler todos os livros que você vai querer ver na sua vida. Se você quiser, ah, nossa, vou ler tudo que tem em Star Wars, maneiro, você vai dedicar a sua vida toda pra poder ler, assim, 70% das paradas abaixo do mediano. Essa é a tristeza. Sim, vá no que vale a pena, assim, que as pessoas elogiem. Você pode, evidentemente, você vai criar seu gosto pela coisa, ninguém é obrigado a gostar de absolutamente nada. Mas, assim, isso daí é meio que uma garantia de...
Uma boa leitura.
De coisa boa ali, pelo menos de construção, né, cara?
E outra, né? Quando a gente tá assistindo um filme ou lendo um livro e tal, a nossa capacidade de abstrair essas coisas é fundamental. Então, tipo, só encara essa história. Uhum. Só conheça a história aí. Se ela faz parte do universo dos filmes ou não... Dane-se, sabe? Você vai deixar de ver um negócio legal por causa disso. Faz sentido.
O Timothy Zahn, ele não escreve tão bem tramas políticas, mas descrição de ataques e de tática de guerra é impressionante. Ele é um mestre nisso. É impressionante o quanto ele escreve bem, cara. Assim, não deve nada a um cara como o Bernard Cornwell. E, enfim, as pessoas às vezes reclamam do Martin. Pô, o Martin, ele escreve, ele foge das batalhas, né? O Bernard Cornwell, não. As paradas, você lê, parece que você tá suando junto com os caras ali do exército de Arthur, junto com o Lancelot, com a porra toda, com o arqueiro. Vale muito a pena ler os livros do Zahn, porque... As táticas de guerras ali, as batalhas de naves são absurdas, cara.
Bom, era isso que a gente tinha para comentar sobre a terceira temporada de Mandalorian. E agora, deixamos aí com você que nos ouviu. Fala aí na área de comentários o que você achou dessa temporada. Ou também... Fala com a gente nas redes sociais, facebook.com/CineAlerta ou @CineAlerta no Twitter ou @CineAlerta também no Instagram. E não esquece de se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Use as redes também para divulgar o nosso conteúdo, claro. Se você gosta aqui de conferir o que a gente faz, use as redes para ampliar ainda mais a nossa rede aí de audiência. É isso. A gente volta daqui 15 dias. Valeu pela audiência e até a próxima.